Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan, pontualmente 5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De metrô chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 11 de janeiro, segunda-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
A melhor rede de rádios do Brasil. Acesse também www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Presidente Dilma Rousseff e ministro da Fazenda Nelson Barbosa apoiam o Banco Central pela alta dos juros.
Com burocracia e falta de recursos, saneamento básico deve ser universalizado apenas em 2053 no Brasil.
Devolução de imóveis na planta para construtoras bate recorde histórico e chega a 41% em 2015.
Petistas e base aliada compartilham em redes sociais cartilha com dicas para defender Dilma Rousseff do impeachment.
Operação Lava Jato investiga o papel de 13 bancos em crimes financeiros envolvendo contratos de 15 bilhões de dólares.
O governo federal estuda oferecer implante subcutâneo de hormônio e DIU para evitar gravidez de jovens entre 15 e 19 anos.
Investigados pela Operação Lava Jato, irmãos Milton e Salim Chaim relatam a ameaça de morte de Lúcio Funaro, operador de Eduardo Cunha.
Após o vazamento de mensagens, CPI dos fundos de pensão deve convocar Jacques Wagner.
Senadores gastam 22 milhões e 800 mil reais com verbas de gabinete em 2015.
Ex-presidente do Partido Progressista Pedro Lago negocia acordo de delação premiada.
Em meio à crise interna, a Santa Casa de São Paulo investiga a venda de imóveis a preços irrisórios.
Fernando Haddad descumpre promessa de fazer 400 quilômetros de ciclovias em 2015 na capital paulista.
Autoridades do México querem interrogar o ator americano Sean Penn por entrevista com o traficante El Chapo.
Em crise diplomática com o Irã, a Arábia Saudita recebe o apoio de países que integram a Liga Árabe.
Papa Francisco batiza 26 bebês e incentiva mães a amamentarem na Capela Sistina, no Vaticano.
Um mês na presidência da Argentina, Maurício Macri cancela 2.035 atos e Cristina Kirchner.
Ministérios públicos de países sul-americanos vão se reunir para acertar ações contra a corrupção em federações de futebol.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar disputam hoje a bola de ouro da FIFA em Zurique, Suíça. 5 e 4.
Repita.
5 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Segunda-feira vai começando com tempo bastante firme sobre o Rio Grande do Sul e também boa parte de Santa Catarina. Ao longo do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura entra em rápida elevação. Aliás, boa parte do país terá uma segunda-feira muito quente. Apesar disso, áreas de instabilidade se formam ao longo do dia e chove forte entre o Nordeste, Centro-Oeste e também o Sudeste do Brasil. A chuva ganha um reforço da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal serão os mais atingidos. No estado de São Paulo, a chuva vem e vai a qualquer hora do dia e pode vir forte, principalmente no interior do estado. Na capital paulista, as instabilidades alternam com períodos de melhoria e as temperaturas já não ficam tão altas quanto as registradas no fim de semana. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5 horas, 5 minutos, a madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. São 5 e 5 agora.
Bem, o primeiro caso é sobre o investigador do DHPP que discutiu com o filho. Resultou no quê, Paulo?
É uma tragédia, na verdade, Oliveira. Um investigador do DHPP e o filho dele, um bacharel em direito, morreram em uma troca de tiros após uma briga de trânsito na região da Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. A discussão que terminou nessa tragédia ocorreu por volta de 9 horas da noite desse domingo, na altura do número 500 da Rua Arraial de Santa Bárbara, no Jardim Pedro José Nunes. Após uma colisão, o bacharel, de 23 anos, começou a discutir com os dois ocupantes do outro veículo. Em meio ao bate-boca, ele resolveu pedir ajuda do pai, um investigador do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O agente foi para lá e levou a irmã, tia do rapaz, que também é policial civil e atua como carcereira no 62º Distrito Policial de Ermelino Matarazzo. Percebendo a chegada de apoio do lado do bacharel e sem saber tratar-se de policiais civis, os desafetos também pediram reforços. Amigos da dupla surgiram em outro veículo e se juntaram à discussão que cresceu até descambar aí para um tiroteio. O investigador do DHPP e seu filho, cujos nomes não foram divulgados, foram baleados no confronto. Ambos chegaram a ser levados para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo, mas não resistiram e morreram. Enquanto eles eram atendidos, um jovem, identificado como Lucas Pinheiro de Carvalho, de 21 anos, deu entrada no mesmo hospital ferido a tiros. Ele foi reconhecido pela carcereira, irmã do investigador morto, como um dos envolvidos no tiroteio. Os outros fugiram e ainda não foram identificados. O caso vai ser investigado por uma equipe do próprio Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, o Liberal.
Agora, o segundo caso, a perseguição policial.
Exatamente, uma dupla em um veículo roubado foi detida após uma perseguição policial que terminou em um acidente e deixou dois feridos aqui na região do Paraíso, na zona sul de São Paulo. A perseguição aos ocupantes de um Astra Prata ocorreu na noite de ontem pela rua Vergueiro, no sentido da Avenida Paulista. Em patrulhamento, os PMs avistaram o veículo e mandaram o motorista parar, mas ele ignorou a determinação e acelerou. A fuga terminou na altura da rua Doutor Nicolau de Souza Queiroz, próximo ao metrô Paraíso, onde o Astra colidiu contra um modelo BMW preto. Com o impacto, os dois ocupantes do importado ficaram feridos e precisaram ser levados para o pronto-socorro do Hospital São Paulo, mas seus estados de saúde não foram informados. Já os suspeitos que estavam no Astra, incluindo um menor de 17 anos, escaparam ilesos do acidente, mas foram detidos pelos PMs e encaminhados ao 27º Distrito Policial do Campo Belo. A pista da Rua Vergueiro ficou parcialmente interditada no local do acidente até o início desta madrugada para os trabalhos da equipe de peritos.
Muito bem, mais uma perseguição policial agora com policiais da rota.
Exatamente, os policiais militares da rota feriram um menor e prenderam outro bandido após um roubo de veículo e uma perseguição na região da Freguesia do Ó, na zona norte da cidade. Os suspeitos ocupavam um Volkswagen Jetta que eles haviam acabado de roubar de um motorista na região de Pirituba, na zona oeste. O crime ocorreu por volta de 9 horas da noite de ontem e após a fuga dos criminosos, a vítima ligou para a polícia militar dando alerta. Em patrulhamento, PMs da rota avistaram o veículo pela Avenida Elísio Teixeira Leite, na Freguesia do Ó, e foram atrás, mas o motorista acelerou na tentativa de escapar. Na altura da Rua Aparecida do Taboado, os suspeitos abandonaram o Jetta e tentaram prosseguir a fuga a pé. Segundo os policiais, o adolescente de 15 anos teria atirado contra a equipe e no revide ele foi baleado nas nádegas. Ele acabou detido, foi levado por um resgate dos bombeiros para o pronto-socorro do Mandaqui, onde foi medicado e ele está fora de perigo. O comparsa dele foi preso e encaminhado ao 72º Distrito Policial da Vila Penteado, onde foi autuado em flagrante.
Ok, Paulo, são 5:09.
Repita.
5:09. Repórter Cristiane Santos.
Começa a vencer hoje o prazo para os donos de veículos usados registrados no estado de São Paulo pagarem o IPVA 2016. A primeira opção é o pagamento em cota única com desconto de 3%. E a segunda, em 3 vezes, para aqueles que optarem pelo parcelamento. Hoje, dia 11 de janeiro, vence o pagamento dos veículos com placas finais 1, amanhã, final 2, e assim por diante, seguindo até o dia 22. Para aqueles que optarem pelo pagamento único, sem desconto, o vencimento acontece a partir do dia 11 de fevereiro, seguindo até o dia 24 do mesmo mês. Os contribuintes devem evitar atrasos, porque o pagamento do imposto gera multa de 0,33% ao dia, mais juros da taxa Selic. Vale lembrar que o pagamento da primeira parcela do IPVA ou o pagamento em parcela única, o contribuinte terá que quitar o seguro obrigatório, chamado de DPVAT. O valor do seguro, esse ano, é o mesmo de 2015. Os veículos de passeio pagam valor de R$ 105,65.
5:11, Thiago Muniz.
Ministério da Educação abre inscrições da primeira edição do Sisu do ano nesta segunda-feira. O sistema de seleção unificada permite que os candidatos usem a nota do Enem para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior. Neste primeiro semestre, são 228 mil vagas em 131 universidades, institutos e centros de educação tecnológica federais. A doutora em educação pela Unicamp, Maria Aparecida Belintani Fermiano, afirma que os sistemas devem oferecer benefícios aos que realmente precisam.
A universidade, ela tem que criar critérios mais específicos de controle para verificar realmente se é afrodescendência, se é de baixa renda. A partir do momento que começam a surgir os problemas, sendo esse um deles, né, o aluno se auto-intitular negro e ele não é, é muito grave.
O processo seletivo do Sisu tem uma única etapa de inscrição na qual o candidato deve escolher até 2 opções entre as vagas ofertadas. Os interessados devem acessar o site sisu.mec.gov.br. Repetindo, sisu.mec.gov.br para ter outras informações e acompanhar a seleção.
Agora 5:12.
Repita.
5:12. O Palmeiras. Fala, Fred Júnior.
O Alegro Palmeiras está em Itu treinando para o início da temporada. O Palmeiras que no dia 20 vai até o Uruguai, tem um quadrangular, vai enfrentar o Libertad e depois pega vencedor ou perdedor, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, do jogo entre Nacional e Peñarol. O Nacional que está no grupo do Palmeiras na Copa Libertadores da América, para sentir já um gostinho de Libertadores, Palmeiras neste quadrangular. O grupo 2 do Palmeiras tem Rosário Central, Palmeiras, Nacional, e ainda aguarda uma equipe que vai sair da pré-Libertadores, do confronto entre Universidade de Chile e River Plate do Uruguai. No Paulistão, Palmeiras estreia no dia 31 de janeiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras, na Copa São Paulo, venceu ontem a equipe do Flamengo de Guarulhos 4-1 em São José dos Campos e avançou à terceira fase da competição. E agora vai enfrentar o Sampaio Correia, equipe que o Palmeiras enfrentou na fase de grupos e empatou por 2-2 em São José dos Campos.
Cinco horas, 14 minutos.
Repita.
5:14. Procuradoria-Geral da República aponta indícios de operações suspeitas em empresa de Eduardo Cunha.
Foi enviado ao Supremo Tribunal Federal indicativos de que C3 Produções Jornalísticas realizou ações financeiras duvidosas.
A participação do presidente da Câmara seria de R$ 840 mil, mais da metade de todo o patrimônio declarado pelo deputado à Justiça em 2014.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, a empresa não possui funcionários registrados desde 2002.
Procissão religiosa deixa duas pessoas mortas e mais de 1.600 feridos nas Filipinas.
Uma multidão, 1.500.000 devotos, celebrou o Nazareno Negro, um Cristo de madeira escura em uma cruz neste sábado.
O homem morreu após um ataque cardíaco e o outro sofria de doença hepática e também não resistiu ao calor e à grande concentração de pessoas.
A multidão acompanhou a procissão de 7 quilômetros em homenagem ao Cristo Negro, levado às Filipinas em 1607.
Patrimônio de empresário investigado pela Operação Lava Jato cresce quase 100 vezes em 10 anos.
Em 2003, Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva tinha R$ 517 mil, valor que saltou para R$ 50 milhões em 2013.
O empresário que fez acordo de delação premiada é sócio do operador da empresa holandesa de plataformas SBM, Júlio Ferman.
A SBM é acusada de pagar propinas em troca de contratos da Petrobras por meio da Oil Drive Consultoria, em que Silva e Ferman eram parceiros.
Ministro Jax Wagner pode ter sido intermediário de negócio entre empreiteira e fundos de pensão.
Mensagens de celular do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, indicam o envolvimento do atual chefe da Casa Civil.
Em um dos diálogos, Pinheiro e executivo da empresa tratam do petista em negócio com a Funcef, fundo de pensão da Caixa.
O ministro Jax Wagner não quis se manifestar sobre o episódio.
Ladras fingem ser agentes de controle da dengue e roubam R$ 2.000 de idoso em Franca, interior paulista.
O crime, que só foi divulgado neste domingo, ocorreu na última quarta-feira e ninguém foi preso até agora.
As duas mulheres, que não usavam crachá e nem uniforme, abordaram o Augusto Pedro Ferreira, de 85 anos, e se apresentaram como agentes de controle.
Ele acompanhou uma delas à cozinha e a outra foi ao quarto, pegou cartões e, quando ele percebeu o roubo, ela já havia roubado o dinheiro da conta.
Apesar de emprego público ser algo cobiçado pelos brasileiros, esse interesse parece não existir para médicos.
Chega a 63% dos médicos aprovados em concurso público os que rejeitam a nomeação por estados e municípios.
O problema é maior nas grandes capitais, como São Paulo e Rio, onde se acumulam 55% dos médicos e 24% da população.
Mas condições de trabalho, baixos salários, falta de plano de carreira e demora na convocação são os principais motivos alegados para o desinteresse.
Vendedor autônomo morre prensado ao tentar parar caminhão com as mãos em Santa Cruz, no Capibaribe, no Agreste pernambucano.
No último sábado, o homem de 37 anos olhava o capô quando o veículo começou a andar sozinho.
O vendedor tentou parar o caminhão, mas acabou prensado entre ele e um muro de uma casa do outro lado da rua.
Os moradores da região ainda tentaram ajudar, mas ele morreu no local.
Mesmo com desvalorização do real, não houve redução de viagens de turistas brasileiros ao exterior.
Houve aumento de viagens para destinos como Chile e Canadá, 17% a mais.
Agentes de turismo ponderam que os viajantes passaram a procurar destinos mais baratos.
E a economizar nas compras, o que se refletiu na queda de gastos de brasileiros no exterior.
Número de usuários da internet 4G dispara no Brasil em 2015.
Ao todo, 16 milhões de brasileiros abandonaram o 3G no ano passado, de acordo com a GSMA, a Associação Internacional do Setor.
Previsões indicam que outros 20 milhões de clientes devem migrar para o 4G em 2016.
A febre de aplicativos e vídeos no celular é um dos motivos para o avanço da tecnologia na telefonia móvel.
O governo federal faz mapeamento de cargos comissionados para evitar o impeachment.
O objetivo é detectar nomeados de deputados favoráveis à saída da presidente Dilma Rousseff.
O Planalto quer cobrar voto contra a abertura do processo de parlamentares que apadrinham ocupantes de cargos no primeiro, segundo e terceiro escalões.
Exemplo é o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, indicado pelo deputado Mauro Mariani, do PMDB, abertamente a favor do impeachment.
Som exagerado que marca os pancadões na Grande São Paulo chega às praias do litoral norte.
Frequentadores reclamam da proliferação de sistemas de som em carros e fora deles.
É comum a colocação de caixas de som em alto volume alimentadas pelas baterias dos carros.
Recentemente, lei estadual proibiu os bailes em vias públicas conhecidas como pancadões.
Mas não proíbe a emissão de som em alto volume fora dos carros, como nas praias. Os municípios do litoral norte têm leis contra o abuso, mas dependem da PM para a autuação. Às 5 horas e 20 minutos, espaço para Madeleine Lasco.
Em Winnipeg, no Canadá, aconteceu uma coisa que faz a gente entender um pouco por que a soberba é um dos 7 pecados capitais. Urbanistas geniais remodelaram um bairro de periferia e ficou lindo. Mas os indicadores sociais e de violência pioraram. Motivo: a nova dinâmica não melhorou as vidas das pessoas. Será que por aqui a gente também cai nesse erro? O fundador e diretor da Escola da Cidade, Ciro Perondi, respondeu para a gente no Radioatividade.
Nós temos de encontrar as respostas técnicas para aqueles anseios, não para os nossos anseios pessoais, mas para o anseio daquela população, para criar nela justamente esse sentimento de afeto, de pertencimento àquele lugar. É só isso. É mais ou menos simples a história. Não é tão complexa, que nós invertemos a equação. Nós precisamos primeiro, pretendemos primeiro fazer leis de cima para baixo, para depois tentar desenhar o espaço urbano. O inverso é que seria melhor.
Ou seja, por isso a gente vê esse festival de novo plano diretor a cada gestão numa prefeitura e os cidadãos cada vez menos satisfeitos.
Se plano diretor salvasse cidade, nós estaríamos com as melhores cidades do mundo. E isso não aconteceu em nenhuma cidade latino-americana, a não ser naquelas que inverteram isso. Medellín, Bogotá, ou nas grandes cidades como Nova York, que desde 69 não faz plano urbano, não faz plano diretor. Faz desenho urbano, que é diferente. Para fazer a High Line em Nova York, eles ouviram o mundo inteiro para poder saber se era aquilo mesmo que era para ser feito lá. E é o sucesso que é, porque foi feita uma consulta com a população que estava daquele entorno todo.
Vocês já viram isso nas redes sociais. Alguém reclama e já recebe a resposta. É assim em Nova York, em Amsterdã, em Paris, em Bogotá. Só que isso não é argumento. É soberba. O Ciro Perondi defende que os exemplos são inspirações, mas não para aplicar o mesmo método sem falar com as pessoas.
A gente cita os exemplos bem-sucedidos para poder pegar como exemplo e ver a nossa realidade. Talvez o exemplo de lá seja totalmente equivocado para cá. Isso não tem sentido, não é? Por isso que eu falo, o primeiro passo é, detectando a questão, ouvir a população e aí buscar soluções. Deixar o ego do arquiteto, do urbanista um pouco de lado ouvir a população e aí em seguida, eu volto ao início da nossa conversa, nós somos um prestador de serviços, o arquiteto urbanista é um prestador de serviços à sociedade, nada mais que isso, como qualquer outro. Eu costumo dizer que para a sociedade é melhor um bom padeiro que um mau urbanista.
Eu concordo 100%. E vocês? A entrevista completa com o Ciro Peronde está no canal do Radioatividade no YouTube e também no nosso site jovempan.com.br/radioatividade.
5:23.
Repita.
5:23. O peixe é com você, Rafael Tebas.
E o Santos agora está concentrado no mercado de transferências. Muita gente pode sair e também muita gente pode chegar. O atacante Paulinho, o primeiro reforço do Santos, estava no Flamengo, assinou contrato na última quarta-feira, contrato de empréstimo de 1 ano com a equipe santista, então ficará até janeiro de 2017 na equipe santista. Sobre Marquinhos Gabriel, aliás, interminável a novela com o meia Marquinhos Gabriel, ele estava no Al Nassr da Arábia Saudita, custa R$16 milhões, é muito dinheiro, então a tendência é que Marquinhos Gabriel não permaneça no Santos nessa temporada. E o principal temor do modesto Roma Júnior, presidente do Santos, é que ele vá jogar no maior rival do Santos, o Corinthians, que está sim interessado no futebol do Marquinhos Gabriel. Lateral direito Rafael Galhardo foi emprestado ao Grêmio, mal retornou e já foi vendido. Foi vendido para o Anderlecht da Bélgica por €1 milhão, então Rafael Galhardo não é mais jogador do Santos. Sobre Robinho, que quer voltar do Brasil para a China, quer jogar no Santos. O Santos também quer o Robinho. O problema é a situação financeira. Robinho tem um salário muito alto, então agora o Santos busca algum investidor, alguns patrocinadores para tentar rachar o gasto com o atacante Robinho. Sobre Copa São Paulo, Santos empatou com o Ceará, foi eliminado nos pênaltis. Uma grande surpresa, deu vexame. O Santos está fora da Copinha.
Agora aqui no Jornal da Manhã.
Economia.
Denise Campos de Toledo.
A previsão é que a inflação este ano seja menor que a de 2015, os 10,67% de variação do IPCA. Mas isso, de modo algum, vai significar alívio no bolso do brasileiro. Mesmo que os preços administrados não subam tanto, como no ano passado, especialmente energia, as projeções de inflação já estão rodando na faixa dos 7%, que é uma inflação muito alta. Nem mesmo a desaceleração do consumo, decorrente do próprio aperto financeiro e do desemprego, deve segurar a inflação inercial, que é o repasse da própria inflação e do aumento de custos. É por essa perspectiva que o Banco Central tem sinalizado que os juros devem começar a subir já neste mês. Mais que o impacto efetivo, o Banco Central parece querer mexer com as perspectivas de evolução da inflação. Ele quer dar uma indicação de que não vai ficar assistindo a inflação subir sem fazer nada. É um recado que pode até mexer mesmo com a dinâmica de ajuste de preços. Até porque não se pode descartar pressões não previstas, como o dólar mais alto, problemas na oferta agrícola, até aumentos maiores de preços administrados. Enfim, o que temos pela frente é a previsão de uma inflação ainda muito alta. E o Banco Central pode querer controlar, pelo menos, as expectativas que podem induzir a uma inflação ainda mais elevada.
5:26, Cristiane Santos.
O primeiro dia da segunda fase da FUVEST 2016, nesse domingo, teve taxa de abstenção de 7,9%. Dos 25.967 candidatos, 2.059 não compareceram. O índice é menor do que o ano passado, em que houve ausência de 8,1%. A FUVEST seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A prova desse domingo compreendeu a elaboração de uma redação e 10 questões de interpretação de textos, gramática e literatura. O tema da redação foi sobre a importância da utopia e pedia que os candidatos comparassem os mundos que buscam ou não a utopia. A redação ainda exigia uma reflexão do aluno se a utopia era benéfica ou não para a organização social. A segunda fase continua hoje e amanhã, ambos também com 4 horas de duração. Os portões de todas as escolas serão abertos nesta segunda-feira e também nesta terça, ao 12:30, e fechados à 13:00. O candidato só pode sair do local de exame a partir das 15:00.
5:28. Repita.
5h28.
Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho?
Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente.
Vai já?
É. A pedra de esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com o camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com delicioso molho de mango chutney, curry e raspas de limão siciliano. Acompanhado de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas refogada no próprio molho do camarão. Imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377 e Morumbi Shopping, no Espaço Gourmet. Acesse rufinos.com.br.
Aqui é o Olivier Anquet. Para quem ama cozinhar como eu, o mundo é um laboratório. Viagens, frio, calor, torna minha vida uma aventura. Por mais que eu ame isso, o meu corpo se estressa, vai se desgastando, perdendo vitalidade. Mas eu não vou deixar. Meu sonho é fazer isso a vida inteira. E eu vou fazer.
Vitasai Stress é o polivitamínico com ação antioxidante que revitaliza o corpo, minimizando os desgastes do dia a dia.
Vitasai, sua dose diária de vitalidade.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Atenção! A melhor programação jornalística do rádio brasileiro é gerada para todo o Brasil através da Rede Jovem Pan Sat, nos canais FM e News. Se você está ouvindo esta mensagem por alguma emissora não identificada como Jovem Pan FM ou Jovem Pan News, saiba que se trata de uma retransmissão não autorizada, transmissão pirata. Portanto, denuncie pelo e-mail sat@jovempan.com.br. Rede Jovem Pan Sat.
São 5 horas mais 30 minutos.
Repita.
5h30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2016, verão brasileiro. O Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior rede de rádios do país, a sua Rede Jovem Pan. Vamos aos destaques da edição de hoje do Jornal da Manhã, as manchetes desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2016.
Evolução de imóveis na planta para construtoras bate recorde histórico e chega a 41% em 2015.
De acordo com a agência de classificação de risco, Fitch, a média de desistências girava em torno de 10%.
Com burocracia e falta de recursos, saneamento básico deve demorar mais de 30 anos para ser um direito efetivo de todos os brasileiros.
A Confederação Nacional da Indústria estima que somente em 2053 os serviços sejam universalizados no país.
Dilma Rousseff e Nelson Barbosa apoiam o Banco Central pela alta dos juros.
O presidente e o ministro da Fazenda enfrentam a pressão do PT e priorizam o controle da inflação.
Planalto demonstra irritação com dobradinha de Dias Toffoli com Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal.
Responsáveis por decisões que envolvem o rito do impeachment e a Lava Jato, os ministros defendem a independência dos poderes.
Operação Lava Jato investiga o papel de 13 bancos em crimes financeiros envolvendo contratos de 15 bilhões de dólares.
O documento da Delegacia da Receita Federal em São Paulo foi encaminhado ao Ministério Público.
Governo Federal estuda oferecer implante subcutâneo de hormônio e DIU para evitar gravidez de jovens entre 15 e 19 anos.
Os contraceptivos durariam até 5 anos e seriam disponibilizados pelo SUS.
Investigados pela Operação Lava Jato relatam ameaças de morte de operador de Eduardo Cunha.
Os irmãos Milton e Salim Chaim afirmaram que, em depoimentos, foram intimidados por Lúcio Funaro.
Aécio Neves diz que é a crise brasileira atual pode ser a pior desde a redemocratização em 1985.
Em relato à revista da Universidade de Harvard, o Tucano criticou a política econômica do governo de Dilma Rousseff.
Colisão entre um automóvel e o ônibus da equipe do cantor Michel Teló deixa 3 mortos no Paraná.
Acidente ocorreu na BR-376 e o músico não estava dentro do veículo que transportava 25 pessoas.
Em 2015, 16 milhões de brasileiros passam a usar a internet 4G no Brasil.
A previsão é de que neste ano mais de 20 milhões de pessoas abandonem o 3G no país.
Santa chuva! Níveis de água de todos os mananciais da Grande São Paulo sobem neste fim de semana.
De acordo com a Sabesp, porém, a precipitação de janeiro está abaixo da média histórica do mês.
Neste primeiro dia de restrição em 2016, veículos e placas com finais 1 e 2 não devem circular no centro expandido.
Fernando Haddad descumpre promessa de fazer 400 quilômetros de ciclovias em 2015 na capital paulista.
O atraso, segundo o prefeito, é resultado de questionamentos feitos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do município.
Brasileiro Wagner Moura, de Narcos, perde o Globo de Ouro de melhor ator da série de drama para John Hamm de Mad Men.
A cantora Lady Gaga foi um dos destaques da noite neste domingo, levando a estatueta de melhor atriz em minissérie ou filme de TV.
Papa Francisco batiza 26 bebês e incentiva mães a amamentarem no Vaticano.
O pontífice afirmou que as mulheres deveriam se sentir livres para alimentar os filhos neste domingo.
FIFA entrega hoje a bola de ouro ao melhor jogador de futebol do mundo em 2015.
O português Cristiano Ronaldo defende o título contra o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar. 5h34.
Repita.
5h34. As manchetes dos principais jornais com Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de segunda-feira. O Estado de São Paulo, devolução de imóveis para construtoras chega a 41% em 2015. Levantamento da Agência de Classificação de Risco Fitch indica que 41 de cada 100 imóveis comprados na planta foram devolvidos às construtoras entre janeiro e setembro do ano passado, um recorde histórico. De acordo com a Abrainc, associação que reúne as 18 maiores companhias brasileiras do setor imobiliário, o índice histórico de distratos girava em torno dos 10%. Folha de São Paulo, saneamento deve atrasar 20 anos no país, diz CNI. Se o atual ritmo for mantido, os serviços de saneamento básico estarão universalizados no Brasil somente em 2053, mais de 20 anos após o prazo previsto no plano do governo federal. A projeção é de um estudo da Confederação Nacional da Indústria com base em dados oficiais. Do Rio de Janeiro, o Globo. BC tem apoio de Dilma e Barbosa para subir juros. A presidente Dilma Rousseff, em sintonia com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, deu sinal verde para o Banco Central elevar os juros, hoje em 14,25%, na próxima reunião do Copom, que acontece no dia 20. O aval contraria o PT, que pressiona o governo por medidas que estimulem o crescimento. De Curitiba, Gazeta do Povo, bancada da bala aposta em Cunha para derrubar estatuto. Deputados favoráveis à ampliação do direito à compra e ao porte de armas querem colocar texto em votação logo no começo das atividades parlamentares em fevereiro. Da capital federal, o Jornal de Brasília. Golpistas a toda. Em 11 meses, o Distrito Federal registrou quase 10 mil casos de estelionato, inclusive pela internet. A média passa de 30 por dia. Idosos são os principais alvos. De Fortaleza, O Povo. Ensino superior, Sisu, 12 dicas para o momento decisivo. Estudantes que participaram do Enem podem se inscrever a partir de hoje no sistema de seleção unificada para concorrer a uma das 228 mil vagas disponíveis em 131 instituições de ensino superior em todo o país. Só no Ceará, são 10.242 vagas em 4 entidades. De Recife, Diário de Pernambuco, chuvas devem trazer alívio ao setor elétrico. A expectativa de que o volume de chuvas dos últimos dias no país se mantenha até abril pode trazer alívio ao setor elétrico em 2016. Especialistas avaliam que as águas trazidas pelo El Niño neste início de ano podem reduzir a pressão de custos sobre o setor e, consequentemente, o preço da energia deve ter alta controlada. De Salvador à tarde, notificações pelo uso de vaga de idosos sobem 145%. Em Salvador, o número de condutores notificados por estacionar em vagas reservadas mais que dobrou em 2015 se comparado ao ano anterior. Foram 2.274 notificações em 2014, contra 5.568 no ano passado, um aumento de 145%, segundo dados da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador. E de Porto Alegre, zero hora. Novos PMs custariam mais R$ 9 milhões à Brigada Militar.
Cinco horas 38 minutos.
Repita.
5:38. O Tricolor Paulista, fala Zeca Cardoso.
Muito bom dia também para o ouvinte aqui da Jovem Pan, este Jornal da Manhã. O São Paulo parece que enfim terá a novela Lugano encerrada nesta segunda-feira. O uruguaio deve assinar a sua rescisão com o Cerro Porteño Clube do Paraguai hoje mesmo, e aí sim poderá embarcar para o Brasil, assinar contrato, fazer exames médicos e ser apresentado pelo time do Morumbi. O São Paulo deve fazer um amistoso com o Cerro Porteño, marcado aparentemente para o dia 20 deste mês, lá no Paraguai, em Asunción, para a realização da inauguração do novo estádio do time, o La Nueva Olla. Seria a nova casa do Cerro Porteño. O São Paulo, portanto, faria a inauguração, faria uma partida amistosa para ter inaugurado o estádio do Cerro Porteño. O time ontem à tarde não treinou, treinou apenas pela manhã do domingo, foi liberado pela comissão técnica dos treinamentos na tarde de domingo, voltaram para casa. Os jogadores treinam novamente nesta segunda-feira em dois períodos, pela manhã e pela tarde. Amanhã voltam ao treinar também em dois períodos e aí volta o regime de concentração dos jogadores. Falando um pouquinho da Copa São Paulo, São Paulo empatou em 2-2 com o Taboão e nos pênaltis venceu 5-3, enfrentará o Figueirense nesta terceira fase da competição, tá certo? Falamos de São Paulo aqui neste Jornal da Manhã.
Cinco horas 40 minutos.
Repita.
5:40.
Crise faz dependência do Bolsa Família aumentar.
A perda do poder de compra por causa da alta da inflação impacta diretamente na camada mais carente da população.
Isso porque o Bolsa Família representa 23% do rendimento doméstico dos mais pobres.
Além disso, o desemprego fará com que os beneficiários se voltem cada vez mais para o programa como única fonte de renda.
Tribunal de Justiça de São Paulo nega pedido de indenização por danos morais a Suzane von Richthofen.
A defesa da condenada pela morte dos pais alegou que em 2005 ela sofreu constrangimentos e danos à imagem.
Suzane teria sido obrigada a aparecer para jornalistas ao deixar o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, no interior paulista.
A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista divulgou a decisão neste domingo.
Ex-deputado Pedro Lago negocia acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato e diz que pode comprometer 100 políticos em corrupção.
Ex-presidente do Partido Progressista, Lago adiantou aos investigadores nomes que poderiam ser citados.
Entre eles, dois ministros do atual governo, Jacques Wagner e Aldo Rebelo, e ainda o senador tucano Aécio Neves.
O ex-deputado foi condenado a 20 anos de prisão pelos desvios na Petrobras. Ele já tinha condenação de 7 anos no processo do Mensalão.
Star Wars, Despertar da Força, quebra recorde, já é a terceira maior bilheteria do mundo.
O sétimo filme da série de George Lucas já arrecadou US$1.730 milhões, de acordo com a Walt Disney.
No primeiro fim de semana em cartaz na China, a obra vendeu US$53 milhões em ingressos neste sábado e domingo.
Star Wars, o Despertar da Força, perde em bilheteria apenas para Titanic e Avatar.
Energia gerada pelo vento, tida geralmente como alternativa, entra de vez para a matriz energética do país.
De 5% do total da energia gerada, este ano, usinas eólicas passam a produzir 12%.
E equivale a um aumento de 36% da capacidade instalada das usinas eólicas.
Em 2017, quase 3 mil megawatts se somarão à capacidade instalada nacional.
Liga Árabe apoia a Arábia Saudita em crise diplomática por atos hostis do Irã.
A reunião entre ministros das relações exteriores dos países do grupo, neste domingo, ocorreu no Cairo.
O encontro ameaça ainda mais esforços para resolver os conflitos no Oriente Médio.
A crise ganhou dimensões maiores após a execução por parte de Teherã de um clérigo xiita da oposição saudita.
Condenado a 37 anos no julgamento do Mensalão, Marcos Valério cogita fazer acordo de delação premiada com investigadores da Lava Jato.
Em troca, o publicitário poderia esclarecer elos entre Mensalão e Petrolão.
O ex-publicitário espera com isso a redução da pena e benefícios em eventuais novos processos.
Seu advogado Marcelo Leonardo diz que em depoimento de 2012, Valério revelou coisas que só estão sendo apuradas agora.
Ataque a um hospital no Iêmen deixa pelo menos 4 mortos.
O prédio pertencia ao grupo Médicos Sem Fronteiras, somando o episódio a uma série de incidentes fatais contra instalações da organização
humanitária. Outras 10 pessoas feridas no bombardeio ocorrido neste domingo.
De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, vários edifícios foram destruídos no ataque.
Agora 5h44.
Repita.
5h44. O movimento Passe Livre promete fazer amanhã um novo protesto contra o aumento da tarifa nos transportes na Avenida Paulista, em São Paulo.
Até a tarde de sábado, as 17 pessoas que foram detidas por atos de vandalismo na manifestação de sexta-feira haviam sido liberadas.
15 envolvidos assinaram termos circunstanciados, um saiu da delegacia após pagar a fiança e o último teve alvará de soltura expedido pela Justiça.
O comandante do batalhão da PM para o centro da capital, Tenente Coronel André Luiz Oliveira, avalia que a corporação agiu adequadamente na sexta.
Uma vez que nós temos no meio de manifestantes pessoas que vêm para uma manifestação pacífica, munidos de armas, munidos de fogos, munidos de uma série de artefatos que são utilizados para enfrentamento das forças de segurança, essas pessoas não estão dispostas a se manifestar, elas estão dispostas a enfrentar as forças de segurança.
De acordo com o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, o principal fator que motiva o reajuste da tarifa é o alto custo da energia elétrica.
Clodoaldo Pelicione afirma que o aumento foi inevitável diante das despesas maiores.
E no...
A energia dobrou de preço. Nós fizemos um pregão na CPTM para a energia de tração que move os trens de 13 milhões. Por mês que gastávamos, passamos a gastar 26 milhões. Então, nós tivemos um grande esforço de redução de custos e cortes de despesas para esse reajuste ser menor que a inflação.
A Prefeitura da Capital e o Governo do Estado, nos últimos anos, têm reajustado conjuntamente as tarifas da CPTM, metrô e dos ônibus da SP Trans.
No sábado, as passagens passaram de R$ 3,50 para R$ 3,80. No mesmo dia, também subiram os preços dos coletivos da EMTU.
Agora 5h46.
Repita.
5h46.
Repórter Cristiane Santos.
Crise econômica afeta diretamente hospitais particulares que encerram 2015 com redução em suas arrecadações, superando a marca de 1,8% em comparação com 2014. Segundo dados da Associação Nacional dos Hospitais Particulares, outro agravante foi o crescimento das despesas, que ultrapassou os 8%. Para o presidente da entidade, Francisco Balestrin, existem dois agravantes. O primeiro é que 90% dos pacientes atendidos nos hospitais privados brasileiros são financiados pelos planos de saúde. E o segundo agravante, que como consequência, muitos têm receio de utilizar o plano.
Crise institucional que nós estamos como um todo, as pessoas, elas postergam, mesmo aquelas que têm cobertura, postergam a utilização de hospitais e de casos mais graves, porque ficam, assim como toda a sociedade, esperando ver o que é que vai acontecer e não querem se expor num momento tão complexo como que nós estamos vivendo hoje no nosso país.
Outro alerta feito pela advogada especialista em saúde, Maria Estela Gregori, é a dificuldade em se contratar um plano individual hoje no Brasil. Segundo ela, as grandes empresas comercializam apenas planos coletivos devido à legislação.
A legislação, ela foi mais permissiva para os planos coletivos do que para os planos individuais. Por isso, as operadoras acabam comercializando mais os planos coletivos do que os planos individuais. Inclusive, no que tange a questão da determinação do índice de reajuste para os planos somente individuais e não para os planos coletivos. A ANS tem que determinar qual é o índice maior para os planos individuais. Os planos coletivos é uma livre negociação entre as partes.
A advogada ainda alerta sobre a atenção que os consumidores devem ter com a piora no atendimento aos pacientes em hospitais particulares devido à crise econômica.
5h48. Repita. 5h48. Ô, Corinthians! Fala, Luiz Carlos Quartarolo.
Uma boa notícia para o torcedor corintiano no fim de semana. O Corinthians não perdeu nenhum jogador para o futebol da China, nem na sexta, nem no sábado e nem ontem, domingo. Mas pode perder o goleiro Cássio para a Turquia. O Beşiktaş faz uma proposta de 3,5 milhões de euros, que está na mesa do presidente Roberto de Andrade. E ao que tudo indica, o Corinthians, que tem 70% dos direitos econômicos do jogador, vai aceitar. Cássio é titularíssimo, é campeoníssimo, mas a verdade é que o Walter, seu reserva imediato, dá uma certa segurança para o técnico Tite e também para a diretoria do Corinthians. Até porque Cássio já teria acertado o contrato com a equipe da Turquia. Uma outra informação que circulou no fim de semana nos meios sociais é que o Alexandre Pato estaria indo para o Liverpool por 15 milhões de euros, mesmo preço que o Corinthians pagou pelo jogador junto ao Milan. O Corinthians não confirma oficialmente essa informação.
Às 5h50, informando e prestando serviços aqui no Jornal da Manhã. Repórter Thiago Muniz.
A Prefeitura de São Paulo implanta hoje uma nova faixa exclusiva para ônibus na região central, na Praça Marechal Deodoro, passando também pela Rua das Palmeiras e a Rua Sebastião Pereira, entre Albuquerque Lins e a Barão de Joatinga. Essa faixa deve funcionar no sentido centro, das 6 às 10 da manhã. Outras faixas também devem ser implantadas, uma de na Alameda dos Maracatins e outra também na região da, que só mais um momentinho, na região da Rua dos Patriotas. Portanto, três faixas exclusivas para ônibus implantadas hoje. E lembrando sempre ao motorista que o rodízio para veículos volta para as placas final 1 e 2.
Ainda informando o repórter Renata Perobelli.
E os moradores da região do Joque vivem um apagão aproximadamente há 15 dias. Toda a iluminação de rua ali das vias laterais do Joque, próximo a Avenida dos Cajudás, essa região está completamente apagada. E agora também a própria Avenida do Jockey. Situação bastante complicada. Atenção, Lula. É preciso regularizar rápido essa situação.
Cinco horas e 51 minutos.
Repita.
5h51.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 21 graus. Ataque ao hospital no Iêmen deixa ao menos 4 mortos. O prédio pertence ao grupo Médicos Sem Fronteiras.
Lobista suspeito de intermediar edição de MPs de interesse do setor automotivo cogita fazer acordo de delação premiada. Mauro Marcondes Machado, um dos investigados da Operação Zelotes, conheceu Lula nos anos de 1980.
E Machado era executivo da Volkswagen, quando o ex-presidente era líder dos metalúrgicos do ABC.
O lobista pagou R$ 2,5 milhões de reais à empresa do filho de Lula, Luiz Cláudio, a título de serviços de marketing.
Independista Charles Puigdemont é o novo presidente regional da Catalunha.
Escolhido neste domingo por maioria absoluta, o político substituirá Artur Mas.
Puigdemont teve 70 votos a favor e 63 contra, em meio a duas abstenções no parlamento regional.
Ao ser eleito, o novo presidente proclamou Catalunha Libre, em menção ao processo que defende na separação da Espanha.
Além de aumentar o desemprego, crise econômica amplia o tempo de espera por uma nova ocupação.
O total de desocupados há mais de 7 meses atingiu quase 34% do total em novembro, contra 24% em janeiro.
A faixa que mais cresceu é a de desempregados entre 7 e 11 meses, que saltou de pouco mais de 7 para 14%.
A crise na indústria também reduz o valor médio do salário, que caiu 12,5%. Em um ano.
Em estado de greve, aeronautas e aeroviários apresentam quinta-feira contra a proposta de reajuste salarial para as empresas.
O estado de greve foi aprovado pelas duas categorias em assembleia como forma de pressionar as companhias aéreas.
Empregados reivindicam reajuste salarial de 12%, de 15% no piso salarial e ainda 20% nos benefícios.
Se for decretada greve, devem ser afetados os aeroportos de Cumbica, Porto Alegre, Campinas e Recife, além de bases do Sindicato Nacional dos Aeroviários.
Morre Ashraf Pahlavi, a irmã gêmea do último Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi.
O falecimento de Ashraf, de 96 anos, foi anunciado por parentes e pessoas ligadas a ela.
Ashraf Pahlavi foi uma das figuras mais simbólicas e importantes do regime do irmão, de quem foi uma estreita colaboradora.
Como tal, após a Revolução Islâmica, que derrubou a monarquia no Irã, ela foi acusada de corrupção como o irmão.
Para evitar gravidez na adolescência, o governo federal estuda distribuir implante anticoncepcional que dura até 5 anos.
Com validade de 5 anos, um dos métodos é colocado sob a pele do braço e libera o etonogestrol, hormônio que inibe a ovulação.
O outro, chamado de CIU-LNG, é implantado no útero e também solta doses mensais do medicamento levonorgestrel direto no órgão por 3 anos.
A gravidez atinge 11% das meninas de 15 a 19 anos.
Além de enfrentar legislações municipais que restringem o seu funcionamento, o serviço Uber agora terá de se explicar junto ao governo federal.
O aplicativo foi notificado a dar esclarecimento sobre o valor de corridas durante o Réveillon, em encontro marcado para quinta-feira.
Preços cobrados foram absolutamente desproporcionais, diz a secretária nacional de defesa do consumidor, Juliana Pereira.
Pelo sistema de tarifa dinâmica, em que valores cobrados oscilam conforme a demanda, o Uber chegou a cobrar 10 vezes a mais que o normal.
O aplicativo alega que os usuários foram alertados sobre a vigência da tarifa do preço dinâmico, aplicada em todos os países onde atua.
O cálculo é feito automaticamente por um algoritmo a partir da oferta e da demanda de carros em horários de pico.
Há relatos de passageiros que pagaram valores superiores às estimativas do próprio Uber.
Uber não está acima das leis do país, sentencia a secretária de defesa do consumidor. 5h56.
Repita.
5h56.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta segunda-feira. De Madrid é o país. Puigdemont, meu programa de governo é o mesmo de Mas. O novo presidente catalão, Carles Puigdemont, defendeu ontem em seu discurso de investidura o mesmo roteiro apresentado por seu antecessor, Artur Mas, em 9 de novembro. O programa de governo que eles apresentam é o mesmo de Mas, reconheceu. O futuro executivo da Generalitat defenderá a proclamação da independência dentro de 18 meses. De Londres, The Times, funcionários demitidos pelo Sistema Nacional de Saúde são recontratados em face de 92 milhões de libras. O SNS paga mais de 90 milhões de libras em demissões para a equipe de TI, que é imediatamente recontratada como parte de um sistema rotatório de desperdícios causado pelas reformas dos serviços de saúde. E The New York Times. Sírios famintos seguem sem ajuda das forças de guerra. Em colinas próximas à fronteira com o Líbano, a uma hora de carro no centro da cidade de Damasco, muitos sírios de uma cidade estão morrendo de fome, segundo a ajuda humanitária internacional. A cidade, Mataya, é controlada por rebeldes e cercada por forças pró-governo, com arame farpado, minas terrestres e franco-atiradores. Os sitiados fazem sopas de grama, especiarias e folhas de oliveira, além de comerem burros, gatos e outros animais domésticos.
Cinco e cinquenta e oito.
Repita.
5:58.